Aí, galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco chega para você com mais um episódio quentíssimo. Estamos nos reunindo logo após o jogo do Náutico contra o Vasco em São Januário, placar final 4 para o Vasco, 1 para o Náutico. Náutico segue na última posição, na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Vasco respira, né? Está na quarta posição, está no G4, mas aí aumenta a sua distância para o Sport, pelo menos, porque o Londrina entra em campo daqui a pouquinho e pode voltar a ficar apenas um ponto de distância para o Vasco da Gama. Mas vamos falar em cima do resultado do jogo que aconteceu agora há pouquinho. Você pode até estar ouvindo outro dia esse papo da gente, mas a gente vai falar do resultado, do desempenho, como rolou esse jogo entre Náutico e Vasco. Havia uma expectativa muito grande e a gente está aqui com o nosso time de comentaristas, de especialistas, com o Cabral Neto, meu parceiro de embolada, com o João de Andrade Neto, o João Grilo e o Carlalho Paz Barreto. Antes de a gente falar sobre o jogo, eu queria saber de vocês que são mais experientes, né? Que estão nesse negócio há muito mais tempo. Eu ouço vocês desde criança. Então eu queria saber inicialmente, era todo mundo náutico mesmo nesse jogo contra o Vasco da Gama? Eu quero me dirigir especialmente à torcida rubro-negra, né? Porque havia essa história, o Globo Esporte Pernambuco, inclusive, fez reportagem sobre isso, torcedor do Esporte torcendo para o Náutico, porque aí o Vasco não aumentaria muito a distância para o Esporte. Na visão de vocês, na opinião de vocês, até os torcedores do Esporte eram torcedores do Náutico, estavam torcendo para o Náutico nesse jogo contra o Vasco? Começo com você, João Grilo, tudo bem?
Fala aí, Embra. Tudo certo, um abraço também para Cabral, para Carlyle e para todo mundo aqui que está com a gente no Embolada. Rembrandt rolou, sim, rolou essa... O Náutico usa essa hashtag, né? Todo mundo é Náutico, né? E curioso é que começou no início do ano, o Náutico jogou essa hashtag, o Sport jogou, que a hashtag do Sport é só o nome do clube, né? Em caixa alta, Sport Clube do Recife. E aí teve esse clássico nos primeiros dias, nas primeiras horas de 2022. Mas rolou, sim, o torcedor do Sport torceu pro Náutico, porque, de fato, o resultado interessava, né? Mas aí eu acho que quando o Vasco fez 3-1, aí aquele discurso de estamos todos juntos já mudou, né? Aí o torcedor do Sport já largou e a rivalidade já voltou. E aí o torcedor do Sport já estava retado com o Náutico, que o Náutico seja rebaixado mesmo. E aí voltou ao normal. Eu acho que essa torcida durou 45, 46 minutos, 40, com desconto aí, um pouquinho. Quando o Vasco fez 3-1, eu acho que essa torcida aí... Essa foi rápida e acabou.
E para fechar essa primeira rodada, Cabral, você também via essa torcida de rubro-negros, de torcedores do Esporte pelo Náutico, para de alguma forma ser beneficiado na tabela de classificação, Cabral Neto? Tudo bem?
Lembrando, é claro que é muito difícil, né, a gente responder isso pensando na totalidade da torcida do Esporte, né? A gente vive de bolhas, digamos assim, né? O Carlyle falou aí, a gente faz parte de grupos, né? De família, de amigos, e vai tendo a percepção de um ou outro. A própria rede social também dá um pouco dessa dimensão, mas o universo de torcedores é muito maior do que a nossa própria bolha de rede social, digamos assim. Eu imagino que, de uma forma geral, pelo menos na maioria, eu imagino que a torcida do Esporte não chegou a torcer pelo Náutico. Eu acho que ela deve ter mantido uma perspectiva de neutralidade no jogo. E essa perspectiva de neutralidade já traz, né, aquela percepção de que está torcendo então pelo Náutico. Porque eu acho que o mais comum, mais normal, mais natural é do Esporte torcer contra o Náutico, o que deve acontecer na próxima rodada do Náutico quando o Sampaio Corrêa, por exemplo. Como é natural também, a torcida do Náutico vai torcer para o Grêmio na próxima rodada contra o Esporte. Isso é o natural, é o normal que a gente está acostumado. E quando sai um pouco desse contexto, a gente passa a ter percepções diferentes. Acho que, via de regra, o torcedor do Esporte se manteve meio que neutro ali. Se o Náutico vencer, ótimo para a gente. Quando tomou o primeiro gol, o Náutico, aí eu acho que, de fato, muitos já entregaram, já começaram a pensar, agora eu quero mais aqui que perca mesmo, que tenha dificuldade, que caia para a Série C, enfim, é esse tipo de sentimento. Mas não acho que chegou a maioria, pelo menos, eu imagino, não chegou a torcer de fato pelo Náutico, não.
Tá certo. Eu só queria ouvir a opinião de vocês a respeito dessa história, né, que se contou, que se criou, que se badalou, né, em cima de uma possível torcida de rubro-negros pelo Náutico nesse confronto com o Vasco da Gama. Mas vamos falar do jogo, né? 4-1 foi o resultado final. Mas a gente volta lá no intervalo do jogo na transmissão do Sport TV, com o Jader, com o Lino, com o Paulo Nunes, e a gente via a leitura dos números, né, os números do primeiro tempo. O Náutico tinha mais posse de bola, mais finalizações, mais escanteios. É, o Vasco só vencia nos desarmes. Parecia que estava competindo mais no jogo no primeiro tempo, o time do Vasco que tinha mais desarmes do que o Náutico. Mas, de forma geral, o Náutico teve números melhores que o Vasco no primeiro tempo. E o primeiro tempo terminou 2-0 para o Vasco. O primeiro gol saiu ali por volta dos 30 minutos, um gol de pênalti, né, depois de uma revisão no árbitro de vídeo. E aos 37, 2-0, foi esse o placar do primeiro tempo, Cabral Neto. Como se desenhou esse jogo para terminar 4-1 para o Vasco da Gama?
É, Rembrandt, eu acho que o jogo se divide entre o pré-primeiro gol do Vasco e o pós-primeiro gol do Vasco. É, até os 30 minutos, o pênalti, o lance do pênalti, o escanteio, foi por volta dos 28 minutos do primeiro tempo. Só que houve, né, aquele choque ali de cabeça do Andrei com o Maurício, e o pênalti só veio a ser batido aos 33, porque houve o atendimento aos dois jogadores, eles saíram, o árbitro mandou os dois voltarem pelo meio do campo, quando os dois já estavam próximos de entrar, ele foi para o VAR. E aí foi analisar no VAR e só depois confirmou o pênalti. E aí, depois de confirmar o pênalti, ainda deu cartão amarelo para o Jean, já tinha dado durante a consulta do VAR para o Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, né? O Jean, goleiro do Náutico, tomou amarelo e não o Jean Carlos. Então, demorou ali cerca de 5 minutos para ser cobrado o pênalti para o Vasco. A partir daquele momento ali, 32, 33 minutos, todas as mazelas do Náutico, todos os defeitos do Náutico voltaram ali por alguns minutos, por alguns instantes. O Náutico perdeu a pegada. O Vasco conseguiu, numa jogada individual, fazer o segundo gol, o 2-0, e aquilo praticamente liquidou a partida. Então, assim, o placar do jogo, ele meio que só pode ser considerado, se for observar alguma justiça, se a gente só considerar o jogo a partir do primeiro gol do Vasco. Porque a partir dali, sim, o Náutico ruiu em campo, teve ainda uma ou outra boa chegada, mas muito pouco comparado com o que estava fazendo até então. E o Vasco teve uma eficiência muito grande em suas finalizações. Então, a vitória do Vasco, ela foi construída com merecimento a partir do momento em que ele conseguiu abrir o placar. E esse merecimento também, aí, vamos colocar assim, entre aspas, porque o próprio gol em si, eu acho que vale discussão se foi pênalti, se não foi. Eu acho que a imagem não deixa claro que foi pênalti. Eu, se fosse o árbitro de vídeo, não teria chamado o árbitro de campo, porque eu não tive convicção com a imagem de que a bola, de fato, bate no braço do Maurício. Mas o árbitro, quando é chamado para o VAR naquele instante ali, se ele tem alguma dúvida sobre a imagem, ele acaba marcando, porque duas, três, quatro pessoas na sala de vídeo viram também a imagem, então ele já vai com essa percepção de que outras pessoas observaram que foi pênalti, e ele já é meio que induzido a marcar o pênalti, porque a imagem não é tão clara assim. Então, colocado essa questão do pênalti, a partir do que foi produzido por conta dessa marcação do pênalti, a gente pode dizer que o Vasco mereceu a vitória a partir desse instante. Só que o jogo mudou completamente, né? Porque até os 30 minutos o Náutico era melhor do que o Vasco, o Náutico marcava melhor do que o Vasco, o Náutico passou grande parte do seu jogo jogando no campo de ataque, não lembrava em absolutamente nada o Náutico de todas as rodadas anteriores. Acho que esses 30 minutos do Náutico foram talvez os melhores dele nessa Série B, por vários aspectos, pela marcação, pela coragem, pela forma como se manteve no campo de ataque. É verdade que o Vasco, nesses 30 minutos, também teve algumas chegadas, especialmente em alguma bola parada, teve um gol anulado. Então, assim, o Vasco também não estava só aceitando o jogo do Náutico. Mas o Náutico foi corajoso em São Januário. O Náutico conseguiu partir para cima, como o Dado prometeu, inclusive, durante a semana. E conseguiu fazer algumas boas jogadas, trabalhar bem a bola, tramou bem algumas, elaborou bem algumas chegadas ao ataque. Então, eu diria que esses 30 minutos do Náutico, somados à evolução que ele já havia mostrado no jogo anterior, na vitória em que ele teve dentro de casa, completando a segunda vitória seguida, né, que foi contra o Brusque, você percebe que alguma coisa está surgindo no Náutico, muito diferente do Náutico pré-Dado Cavalcante, que não tinha absolutamente nada, não tinha conceito de jogo, não tinha identidade. O Náutico hoje já passa a ter uma identidade. Individualmente falando, é claro que o Souza, por exemplo, prejudicou muito a atuação da equipe, e acho que é algo que que o Dado pode começar a rever se vale a pena a manutenção de um jogador que é muito importante na bola parada, mas que acaba sacrificando muita gente em termos de marcação. Acabou desperdiçando, inclusive, uma bela chance quando estava 0-0 naquela cobrança ensaiada de escanteio do Jean Carlos para ele entrar cara a cara com o gol do Vasco e bater muito mal. Mas, assim, é uma percepção individual, né, nesse aspecto individual. Outra percepção também é o Júnior Tavares na esquerda também traz muito prejuízo para a equipe. O João Lucas é um jogador de muito mais intensidade, de muito mais chegada e de recomposição, principalmente. E o Júnior Tavares não oferece isso ao Náutico. Então, esse prejuízo individual acabou, de fato, ocorrendo em algum aspecto. O Tomás também é um jogador limitado, até um ou outro chute de fora da área. Um jogador que acrescenta mais por conta da intensidade até que ele dá. O mesmo em relação a Everton Brito. Também não é um jogador brilhante, mas são jogadores, de repente, que o Dado, de fato, não pode abrir mão porque eles oferecem algo que outros jogadores não oferecem. Então, algumas percepções já começam a ficar mais claras, né, de até onde o Dado pode ir, como ele pode chegar. Mas o que eu acho mais importante para o futuro do Náutico dentro dessa Série B é que o Náutico, mesmo tendo perdido esse jogo por 4-1, sai deixando na mente do torcedor aqueles primeiros 30 minutos, onde o time competiu como nunca havia competido nessa Série B, jogando como nunca havia jogado nessa Série B, contra um adversário difícil, duro e fora de casa. E essa percepção desse jogo que o Náutico começa a demonstrar é uma percepção de um time que volta para a briga. O Náutico era um time que vinha entrando em campo e praticamente todo mundo era favorito contra ele, porque ele, de fato, jogava o pior futebol da Série B. Hoje, a gente já não pode ter certeza em relação a isso, porque o time começa a dar indícios de evolução. Isso eu acho que foi o mais importante, num aspecto positivo para o Náutico. Lembrando.
O Náutico está com 27 pontos, o Operário tem 30, Brusque e Vila Nova ainda se enfrentam na rodada, e o time do CSA enfrenta a Chapecoense, né? Tem também o Guarani com 32 pontos, mas que já jogou. Outro que tem 32 pontos é a Chape, que faz esse confronto com o CSA. Ou seja, são 5 pontos. É difícil? Muito, muito difícil ainda a situação. Mas um detalhe, Carlyle, que eu ouvi, inclusive, ao final da transmissão, foi o zagueiro do Náutico, o zagueiro do Vasco, perdão, o Anderson Conceição, elogiar a postura do Náutico, né? O trabalho do Dado Cavalcante, a evolução, a organização que ele já viu do adversário, que apesar do placar, deu trabalho para o time do Vasco no jogo de São Januário. 4-1, quais são os seus destaques no jogo sobre o desempenho do Náutico especialmente, Carlyle?
Pois é, Rembrandt, acho que o placar foi exagerado, né? É bem diferente daquela outra goleada que o Náutico tomou contra o Cruzeiro. Ali o Cruzeiro dominou do começo ao fim, amassou em alguns momentos, em vários momentos o time do Náutico, mas não foi o que a gente viu nessa partida de São Januário, não. O Vasco foi muito feliz nas finalizações. O Náutico foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo. E aí Cabral definiu bem. Teve jogo até os 30 minutos. Depois o Náutico começou a bater cabeça de novo. Mas até os 30 minutos a estratégia vinha dando certo. O Náutico não entrou com receio. A tendência seria um time lanterna duelando contra outro, que está no G4, na parte de cima da tabela, a tendência é você esperar e ser reativo. O Náutico não foi. O Náutico fez o Vasco recuar, o Náutico com mais posse de bola, mais finalização, o Náutico, não diria confiante, né? Mas o Náutico sem medo de jogar. E qual foi o erro? Se o Náutico fez isso tudo, por que não fez gol? Talvez o que o Náutico ficou atrás do Vasco é justamente no último terço do campo. O Náutico chegava lá, mas as finalizações, e até antes do primeiro gol, eram 9-6, mas eram finalizações de fora da área, muito longe. Ou seja, o Náutico não chegou a ter uma chance real de gol, né? Muito cruzamento na área, cruzamento até perigoso, mas nenhuma cabeçada passando, raspando a trave, o goleiro do Vasco fazendo uma boa defesa. Então, faltava esse complemento. Mas é natural de um time que vem batendo cabeça desde o começo do ano. O Náutico tem um meio de campo robusto, experiente, mas o Náutico tem uma defesa frágil e tem um ataque também inoperante, principalmente quando joga fora de casa. O Náutico veio marcar um gol agora e nas 6 partidas anteriores como visitante não tinha feito gol. E mais uma vez a questão individual fez a diferença, né? Maurício, que vinha voltando aí de lesão, Talvez ele tenha perdido o tempo de bola quando ele levantou. Também estou com o Cabral, não tenho essa certeza se a bola bate na mão dele, mas o movimento que ele faz, levantando o braço acima da linha do ombro, isso já já é imprudência, né? Então, se a bola bate, seria pênalti, não tenho essa certeza se bateu. Mas
perfeito,
no segundo
cara,
gol...
Perfeito. Também... Esqueci de apontar esse aspecto mesmo. Foi muito imprudente mesmo, concordo 100% com você.
Porque parece que deu a impressão, né, Cabral, que ele estava...
Sim, estava tentando fazer aquilo, né?
Exatamente, se levantou, se adiantou um pouquinho e tinha um jogador atrás. E no segundo gol, e aí bate com o que o Cabral estava falando, quando o Júnior Tavares não tem aquela recomposição, a bola, mais uma vez, lançada entre o zagueiro e o lateral esquerdo, faltou aquela recomposição. Mesmo assim, o Náutico recuperou e Maurício, em vez de dar um chutão para frente, deu um chute e a bola foi para dentro da própria área. E aí o Vasco teve a segunda bola, né? Depois do... Se fosse no basquete, era a segunda chance depois de um rebote. E o rebote foi para os pés do jogador do Vasco e aí, novamente, uma indecisão da zaga, um corte só do jogador do Vasco, garoto bom de bola também, mas aí cortou dois de uma vez só. E o Vasco foi feliz, né? Chutando fora da área, gols fora da área. Figueiredo, lembrei, no jogo do Arruda, que o Vasco venceu o Náutico por 3-2, Figueiredo também fez um golaço, você lembra? E ali era Lucas Perry, um grande goleiro. Mais uma vez a bola bate no travessão, entra, já dessa vez nada pôde fazer. Né? Mas o Vasco foi muito feliz na finalização. E o Náutico não teve essa chance toda de finalização, embora tenha tido volume de jogo, posse de bola e até o maior número de chutes e gol. Mas bate naquele Náutico de sempre, né? Que vem nessa Série B. O Náutico é muito frágil defensivamente. Você falando agora, falou um pouco de futuro também, Rebrão. O Náutico agora tem uma sequência de 3 jogos no Recife. Verdade que um deles é um clássico contra o Sport, mas são 3 jogos no Recife. E se o Náutico quiser se livrar dessa iminente degola, tem que ganhar os 3.
Ô Grilo, e o Náutico, né? Fez esse placar aí, não foi bom, lógico, derrota mais uma fora de casa. Mas ao final da partida, Vitor Ferraz, o repórter, o André Pessoa, perguntava para ele, né, que lições tirar desse jogo, mesmo com essa derrota por 4-1. E ele respondia que era difícil mesmo falar depois de uma derrota como essa, mas esperava, contava muito com o apoio da torcida para a próxima rodada, esse jogo contra o Sampaio Correia, dentro de casa, né? O Náutico fez 2 jogos agora com Dado Cavalcante e venceu as 2 partidas jogando nos aflitos. Você acredita que o torcedor ainda vai ter esperança, ainda vai apoiar o time a 8 jogos do final aí dessa Série B, Grilo?
Rembrandt, eu acho que sim, e vou dar logo um spoiler aqui para a torcida do Náutico.
O Data Grilo vai entrar em ação?
Não, ainda não, mas vou dar um spoiler.
Ainda não, né?
Vou dizer o que aconteceu. Se a torcida do Náutico, para a torcida do Náutico ficar bem tranquila. Se o Náutico conseguir se livrar do rebaixamento, vai ser na última rodada. Não vai ser antes, não. O Náutico, assim, a missão é muito difícil. Se o Náutico chegar na última rodada, jogando em casa, não me recordo contra quem precisando de uma vitória, ou vencer e um adversário tropeçar, já é lucro. Já é lucro. Então, assim, o Náutico não vai... por isso que eu tô falando isso para responder a sua pergunta. Para a torcida não abandonar.
Porque na última rodada é contra a Ponte Preta, tá? Ponte Preta, nos aflitos. A Ponte Preta de Hélio dos Anjos.
De Hélio dos Anjos, exatamente. Bem lembrado. Exatamente. Então, se o Náutico chegar na última rodada, precisando vencer aquela situação, que não depende só dele, precisa vencer e torcer para um adversário tropeçar, pelo tamanho do buraco que o Náutico está, eu acho que eu assinava. Eu assinaria. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar um salto temporal, vamos para a última rodada e a situação é a seguinte, o Náutico tem que vencer a Ponte Preta em casa e torcer para que o Brusque perca, o Vila Nova, algum adversário. Se acontecer isso, o Náutico livra do rebaixamento. Eu assinaria, porque eu acho que o Náutico, o Dado está fazendo um trabalho bom no Náutico, assim, é só comparar o trabalho com o antecessor, né? Assim, o Náutico hoje contra o Vasco, e Cabral já falou muito bem, e Carlyle também, o Náutico jogou bola até o pênalti. O Náutico era melhor do que o Vasco até o pênalti. E o pênalti, eu achei, particularmente, é um lance difícil, porque não é uma imagem conclusiva, mas eu acho que eu marcaria o pênalti. Eu não critico a arbitragem por ter marcado o pênalti, não. Eu acho que foi mais uma imprudência de um zagueiro experiente como o Maurício, que ele não poderia nunca ir na bola daquele jeito. E a partir dali, o Vasco fez o gol, depois fez o segundo gol logo em seguida, e o jogo meio que acabou ali. E para terminar, no início do segundo tempo, teve o 3-0. Então, assim, o jogo já estava liquidado. Mas eu acho que o que fica... Porque, vemos e convenhamos, a derrota contra o Vasco já estava na conta. Estava na conta. Era um resultado que não dava para contar com pontos nessa luta do Náutico contra o rebaixamento. É um resultado que o mais normal foi o que aconteceu, a vitória do Vasco. Então, o que fica, e aí eu vou prestar uma homenagem aqui ao meu amigo Fred Figueroa, que ele é conhecido como Fire, né? O Fire está sempre vendo... Está tudo dando errado, mas ele vê lá uma luz no fim do túnel. Então, mas isso aqui está certo. Isso aqui foi o positivo. Então, assim, eu acho que o que extrai de positivo nesse jogo é que eu acho que a evolução do futebol do Náutico, com o Dado, ela permanece. Não foi uma... O Náutico venceu os dois jogos em casa contra Ituano e Brusque. O jogo do Brusque já foi melhor do que o jogo do Ituano. E eu acho que o jogo do Vasco, como pelo adversário, pela dificuldade, pelo nível, eu acho que essa evolução continua. Né? E lembrando que o Náutico estava bem desfalcado de peças importantes, como o João Lucas, né? Como o Richard Franco no meio de campo. Então, assim, o Náutico tinha peças, teve ausências que, num elenco já pobre tecnicamente, que não tem tantas peças assim, faz falta. Então, acho que mesmo assim o Náutico competiu contra o Vasco. E isso é o que você extrai de importante para o jogo seguinte. Eu acho que o Náutico tem condições de vencer o Sampaio, né, o próximo jogo, na próxima sexta-feira, contra o Sampaio. Eu acho que a torcida do Náutico tem que manter aquela atmosfera de caldeirão dos aflitos, comprar o máximo de ingressos possíveis, fazer aquela pressão, e depois tem o clássico contra o Sport. E depois tem outro jogo, como o Carla lembrou, outro jogo em casa, o Náutico faz três jogos no Recife. Então o Náutico está na briga. Tombense em casa. Então o Náutico está na briga. O Dado conseguiu devolver o Náutico à briga. O Náutico, antes de Dado, o Náutico com Elano, era o Náutico desligado do campeonato. Era o Náutico que tirou a tomada e estava de passageiro na Série B. E assim, daquele jeito não ia para tempo nenhum. Dado, em um trabalho muito curto, né, muito emergencial, já fez essa melhora toda. Eu acho que o Náutico... É só comparar. Eu acho que o dano que Elano fez à campanha do Náutico é um dano muito pesado. De 5 derrotas em 6 jogos. Foi um dano muito pesado. Eu acho que o Dado é o trabalho, ele mesmo já falou, que é o trabalho mais difícil, mais da carreira, né? Por conta do buraco que ele pegou. Mas eu acho que o que fica de saldo positivo é isso. Que é um Náutico, que não foi um Náutico contra o Vasco, que o Vasco deitou e rolou. O placar é um placar mentiroso. É um placar exagerado. 4-1 não reflete o que foi o jogo. Então, assim, eu acho que o que fica é isso. É um Náutico que continua evoluindo, que continua, que não deu, o Náutico estagnou, freou em questão do resultado, né? De somar pontos. Mas eu acho que a evolução do time com Dado, ela permanece. E é nisso que o torcedor do Náutico tem que se apegar. Né? João Lucas volta no jogo seguinte. Eu acho que o Dado é um cara muito inteligente. Eu acho que esse meio de campo com Jobson, Jean e Souza, não é meio de campo que os três juntos não me agrada. Eu acho que Souza está sobrando nesse time. Eu acho que Souza pode muito bem pegar um banco para a volta do Franco, por exemplo. Eu acho que o Náutico ficaria muito mais encaixado, né? Mas são lições que o Dado vai ter mais uma semana, né? Porque o jogo é só na outra sexta-feira. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a derrota é ruim, mas estava na conta. E o saldo positivo, olhando só pro copo meio cheio, é isso. É a evolução do Náutico, a evolução do Náutico continua com o Dado. E, mais uma vez, torcedor do Náutico, assim, não fique de beicinho, não. Se o Náutico conseguir se livrar, só vai ser na última rodada. Então, o cenário é esse. É sofrimento até o último minuto do campeonato.
Então é importante aí destacar esses três jogos seguidos, né, do Recife. É o jogo do Sampaio, depois tem o clássico contra o Sport na Ilha do Retiro. É clássico, né? E clássico, independentemente da situação dos times no momento, pode dar qualquer resultado. E tem depois o Tombense. Aí, Cabral Neto, depois desses três jogos no Recife, depois do jogo contra a Tombense, aí o Náutico sai, enfrenta o Criciúma. Se é um time que está mesmo disposto a brigar para não cair, tem que buscar um pontinho lá, trazer uma vitória lá de fora, né? Tentar pelo menos esse resultado positivo fora de casa. Aí faz mais um jogo fora, Novo Horizontino. Então são dois jogos fora de casa. Depois dos três jogos no Recife, dois jogos fora de casa, Criciúma e Novo Horizontino. Dá para encarar? Eu acredito que sim, mas quero ouvir a opinião de vocês. Aí vem o Grêmio. Na sequência, o Grêmio, jogo nos aflitos. A essa altura, o Grêmio já pode estar aí praticamente com sua classificação garantida, né, assegurada. E nas duas últimas rodadas, tem um jogo fora contra a Chape. Pode ser ainda um adversário direto. E na última rodada, como lembramos, é o jogo contra a Ponte Preta de Hélio dos Anjos, que não quer ver alguns dirigentes do Náutico nem pintado a ouro, Cabral Neto.
Rembrandt, é claro que quando você olha assim, com uma perspectiva tão, tão para frente, compromete muito, né, a análise do que pode vir a acontecer, porque, por exemplo, na penúltima rodada tem Chapecoense e Náutico, e o jogo pode ser completamente diferente, né? Se a Chapecoense já tiver se livrado, por exemplo, se ela tiver se livrado uma rodada antes, se a Chapecoense estiver na briga direta com o Náutico, se a diferença de ponto for um a mais para um ou para outro, ou se tiver empatado em pontos ali na 16ª, 17ª colocação, ou se a Chapecoense já tiver caído, então, ou o Náutico já tiver caído, então isso tudo muda muito, essa perspectiva. Náutico e Ponte Preta é a mesma coisa, né? O Náutico vai estar na briga ainda, não vai estar, mas olhando com os olhos de hoje, do momento atual dessas equipes, de fato, você olha o Náutico enfrentando o Sampaio Corrêa nos aflitos, mostrando evolução. O Náutico está na briga para esse jogo. O clássico na Ilha do Retiro, o clássico por si só já acaba trazendo, né, o time para um momento diferente do que ele vive. Depois pega o Tombense em casa também e, de repente, de acordo com os resultados que tiver, a pressão dos aflitos pode ser muito positiva para o Náutico. Então, um jogo de disputa. Depois pega o Criciúma fora. O Criciúma vem em crescimento. Acho que o trabalho do Tencati é muito bom. Mas não é uma equipe fora do comum. Né? Não é, evidentemente que não é. É um time que tem vários defeitos também. Também tem suas limitações. Depois pega o Novo Horizontino também fora. São dois jogos em sequência contra Criciúma e Novo Horizontino. Que, teoricamente, são dois jogos que, pela evolução que o Náutico vem mostrando recentemente, são jogos para o Náutico disputar. Depois pega um adversário aí, sim, muito duro, que é o Grêmio. O fator que ameniza isso é o fato de ser dentro de casa, né? O Náutico poder
ter
um jogo contar com a...
do Grêmio.
Cabral.
Pode ser jogo do acesso do Grêmio.
Todas essas questões, né, elas interferem no jogo quando isso for acontecer. A gente está falando de um jogo que está previamente marcado para acontecer no dia 18 de outubro, porque ainda não teve desmembramento, né, desses jogos. Mas, assim, daqui para lá, muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer. O Grêmio pode, de repente, chegar aqui para brigar por acesso. Pode ser que não seja. Enfim, ou pode ser que já tenha subido por alguma questão. Então, tudo isso pode interferir. E aí vem os dois jogos finais que eu já me referi, acho que nas circunstâncias normais de hoje, olhando hoje, o Náutico compete contra a Chapecoense fora e compete com a Ponte Preta em casa. Esse Náutico, pelo menos, que mostrou evolução contra o Brusque e que fez bons 30 minutos contra o Vasco da Gama. Mas, é claro, não dá ainda para a gente ter certeza de se essa evolução vai continuar, se o Náutico estagnou. Questão de lesões, quanto o trabalho do Dado pode ser comprometido por lesão, por cartão, enfim, por vários aspectos. Mas acho que o futebol jogado pelo Náutico nessas duas últimas partidas pelo menos indicam um time voltando para a briga, lembrando. Não era assim. O programa que a gente gravou algumas semanas atrás, acho que todos nós gravamos, que não acreditávamos mais que o Náutico poderia continuar, e talvez isso hoje possa ser revisto pelo que o time produziu, né? Venceu duas partidas seguidas e conseguiu fazer 30 bons minutos contra o Vasco, pelo menos 30 bons minutos contra o Vasco. Então, eu acho que a perspectiva do Náutico hoje ela pode ser olhada de forma diferente.
Então, Cabral, só um ponto que eu queria deixar falar, pegando ainda essa questão da matemática, que eu concordo com você que é muito difícil analisar um jogo mais para frente, porque tudo depende do anterior. E para o Náutico, isso é ainda mais dimensionado, porque é o seguinte, E o lado ruim de estar no buraco que o Náutico está é que, por exemplo, o Náutico tem um jogo com o Sampaio Corrêa. Eu acho que o Náutico tem condições de vencer o Sampaio Corrêa pela evolução com o Dado. Mas se o Náutico perde esse jogo, Aí assim...
Contra um Sampaio que nunca venceu fora, né, Grilo? Ainda tem essa.
Exatamente. Aí você perde o jogo. Pô, se o Náutico perde... Aí já é... Aí o pessoal já joga a toalha de novo, porque perdeu em casa. Aí vai com o clássico super...
Já vai mudando a perspectiva do jogo posterior, exatamente.
Exatamente. Já vai mudando tudo. Então, eu acho que assim... por exemplo, se essa derrota do Vasco estava na conta como resultado, a do Sampaio, se você fizer uma conta para livrar o Náutico de rebaixamento, toda conta que você fizer soma 3 pontos contra o Sampaio. Então, se o Náutico não soma 3 pontos contra o Sampaio, aí já compromete todo o resto. Então, assim, o problema é que o Náutico está com a corda no pescoço bem apertada e ele não conseguiu folgar ainda. Então, assim, a corda vai estar no pescoço do Náutico pelo buraco que o Náutico se meteu, né? E só outro detalhe que eu queria destacar também, lembrar aqui, que a gente falou lá na frente, Náutico e Grêmio, né? E pode ser o jogo do acesso do Grêmio, né? Seria interessante, porque seria o segundo acesso do Grêmio da Série B para a Série A nos aflitos. Depois da batalha.
Seria interessante para quem?
Para o Grêmio. Veja, os aflitos, que já é um estádio que o torcedor do Grêmio tem todo. Vem quando vem para Recife, tira foto, vira o ponto turístico. Se o Grêmio subir pela segunda vez nos aflitos.
Tu levava para a arena, Grilo?
Cabral,
boa questão, hein, Cabral?
Depende da situação. Se o Náutico estiver na briga, deixar nos aflitos mesmo.
Tem que levar, Grilo, porque aí o DVD não tem Batalha dos Aflitos, ele vai ter que botar outro nome.
Porque é muito. Veja, isso aí é pauta para a semana. Veja, se o Grêmio faltar 3 pontos, 1 ponto para se classificar mais, para assumir matematicamente, é pauta a semana inteira vai falar disso.
Muito, muito curioso mesmo, muito curioso. Carlaile, para a gente ir para a nossa reta final aqui desse episódio. Havia, né, a possibilidade aí, em caso de vitória do Náutico, de o Sport ser beneficiado, né? O Vasco não se distanciaria, não voltaria a ter 5 pontos de diferença para o Sport, mas isso não aconteceu e são 5 pontos a diferença agora para o Sport, que abriu essa rodada e só joga na próxima semana contra o Grêmio lá em Porto Alegre. De alguma forma, esse resultado do Náutico aí, do Vasco sobre o Náutico, interfere emocionalmente, psicologicamente, nas contas do Sport? Como é que você bota na conta essa história do Vasco abrir de novo 5 pontos para o Sport nessa briga aí para tentar chegar ao G4, Carlaile?
Ainda não, Rebran, ainda não. Acho que mesmo com toda a torcida, o secador ligado, acho que não estava o torcedor do Sport mais fanático, não estava contando com esse tropeço do Vasco ainda não. O Sport segue nessa tentativa de encalço. Agora depende mais dele mesmo do que do próprio Vasco, né? O Sport vai enfrentar o Vasco ainda na Ilha do Retiro, ou na Arena, muito possivelmente na Ilha do Retiro, e aí já seriam, na teoria, se o Sport quiser subir, tem que ganhar do Vasco em casa. Então já diminuiria e contaria com apenas mais um tropeço. E aí ainda tem jogos pela frente. O problema é que o Sport tem que fazer seu dever de casa e principalmente seu dever fora de casa. Essa partida contra o Grêmio é duríssima. O Sport não vem conseguindo resultados quando joga fora dos seus domínios, longe de sua torcida, e se quiser algo a mais nesse campeonato, vai ter que pontuar. Não necessariamente uma vitória, que seria o ideal, mas até um empate, se não ajudaria muito na tabela. E aí não estou me referindo nem apenas ao próprio Vasco, mas a outros concorrentes, como Londrina, que está chegando aí, e ele precisa pontuar. Um empatezinho fora de casa com o Grêmio, concorrente que era concorrente direto até pouco tempo, pode até dar um pouco mais de confiança para o clássico e para os jogos seguintes.
Tem Grêmio fora de casa, depois tem um Brusque também, outro jogo do Sport fora de casa. A gente falando aí, porque o Sport não tem tido bons resultados jogando fora de casa, né? Então tem essa dificuldade aí para os rubro-negros. Tem também o Londrina, um adversário direto aí que está nessa briga na reta final. Então são jogos do Sport fora de casa. E na última partida, curiosamente, fora de casa contra o Vila Nova, que nesse momento está na parte de baixo da tabela. Cabral Neto, como é que tem que
fazer um enredo para filme? Perdão, um enredo para filme é bom, né? Tanto o Náutico enfrentando o Hélio dos Anjos no último jogo, como o Sport mais uma vez contra o Vila Nova fora de casa.
Olha só aí, os elementos que estão surgindo aí nessa reta final. Mas, Cabral, aí o Sport acabou não sendo beneficiado com o resultado do Náutico com o Vasco, né? Foi vitória do Vasco, mantém os 5 pontos. Depois tem o Grêmio. E me parece que o Claudinei está muito consciente de que é importante crescer fora de casa, buscar o resultado, que ele fala até em performance, que o time vai bem fora de casa, tem sido melhor que os adversários em boa parte dos jogos, mas não tem tido os resultados. É melhor, nesse momento, mudar uma estratégia para tentar buscar pontos fora de casa também, vencer fora de casa, Cabral?
Rembrandt, eu acho que vai ser necessário. A gente está, por exemplo, se prendendo muito nessa questão da distância do esporte diante do Vasco, em relação ao Vasco. Mas se o esporte não conseguir trazer alguma coisa fora de casa, se ficar dependendo só do que conquistar na Ilha do Retiro, essa distância não vai diminuir a ponto dele conseguir passar o Vasco. Não tem como. O próximo jogo do esporte é difícil, é duríssimo, fora de casa, contra o Grêmio, começo do trabalho do Renato Gaúcho e tal. Mas o Vasco também vai jogar contra o Cruzeiro, por exemplo. Né? E o Cruzeiro... É prestes aí a subir, jogando dentro de casa, é claro que vai entrar em campo como favorito, o Vasco pode perder esse jogo, há uma possibilidade grande para isso, mas se o Sport não fizer a parte dele, essa distância vai ficar se mantendo o tempo inteiro. Eu trouxe esse levantamento já, né, no último podcast da gente aqui, já falei sobre isso na transmissão, nas últimas 11 rodadas, 12 agora, né, com essa, 12 rodadas, em 11 os resultados de Sport e Vasco foram os mesmos. Quando um venceu, o outro venceu. Quando um perdeu, o outro perdeu. Quando um empatou, o outro empatou. Nessa rodada, de novo, aconteceu isso. Né? Então, assim, se o Sport quiser sair desse lugar comum, se o Sport quiser diminuir essa distância, ele vai ter que trazer pontos inesperados. Se ficar dependendo apenas de vencer seus 4 jogos em casa, que são 4 jogos difíceis, contra o próprio Vasco, inclusive, não vai dar para passar o Vasco, não vai dar, né? Porque esse confronto direto contra o Vasco não será suficiente para ele passar o Vasco. Ele precisa arrumar alguma coisa diferente para, na hora que enfrentar o Vasco, ele possa ultrapassar o Vasco, ele possa ter a perspectiva de ter uma pontuação capaz de passar o Vasco nesse confronto direto. Então, para isso, o Claudinei vai ter que trazer algo diferente. Na formação da equipe, no jeito de jogar da equipe. O Claudinei deu uma entrevista essa semana que eu achei muito positiva ao nosso amigo João Vitor Amorim e Marcelo Araújo na Rádio Jornal, que ele finalmente deu algumas explicações táticas, teóricas, do que ele pensa sobre por que a manutenção de outros jogadores, por que a não utilização ainda do Wanderson e do Labandeira como titulares. Porque o Gustavo Coutinho demorou um pouco mais para ser o titular e tal. Então, assim, ele não me convenceu em nenhum argumento, mas ele, pelo menos, começou a argumentar. Porque antes era só aquela história de eu estou no dia a dia, eu estou vendo o treino. Isso, para mim, é um argumento muito raso e o Claudinei era capaz de dar explicações melhores. E acho que ele, pelo menos, saiu desse lugar comum que ele vinha tendo. Agora resta ele se convencer de que o time do esporte tem potencial para entregar mais. Você não quer fazer tantas mudanças assim, porque o Claudinei é um técnico, de fato, mais resistente a essas mexidas, mas pelo menos começa a introduzir com um pouco mais de celeridade, porque daqui a pouco o campeonato termina também. Se o esporte continuar nessa toada de mesmo resultado que o Vasco, ele não vai chegar na última rodada brigando. Ele não vai chegar na última rodada brigando. Então, para chegar nessa última rodada brigando, ele precisa fazer mais pontos do que o Vasco nessas próximas rodadas. E, para isso, ele precisa mudar essa pontuação, essa marcha de pontuação que ele tem fora de casa. Então, vai ser preciso trazer algo diferente, sim. Prestar muita atenção no que esse novo Grêmio, digamos assim, pode fazer. O Grêmio, nesse momento, está jogando, está perdendo para o Novo Horizontino por 1-0. É claro que o Claudinei precisa assistir esse jogo, estudar claramente quais são as novas ideias, o que quer trazer o Renato Gaúcho para esse novo trabalho dele na equipe, né? O que é que ele pode tentar trazer de modificação e, assim, muito focado nesse jogo contra o Grêmio para trazer algum resultado inesperado para tentar colocar mais pressão em cima do Vasco. E aí eu acho que cabe, de repente, uma escalação diferente, um jogador mais velocista para puxar um contra-ataque, para fazer um jogo mais reativo. E ele hoje tem, coisa que nenhum outro técnico do Sport no ano teve, jogadores de velocidade com competência, ele hoje tem, tanto o Labandeira quanto o Wanderson. Então, ele está ganhando essas peças novas, ele tem que começar a usar. tem que começar a usar com mais tempo em campo, não ficar apenas dependendo de 20, 30 minutos do segundo tempo para esses caras mudarem o jogo, porque vai chegar uma hora que eles não vão conseguir. Vai chegar uma hora que 20, 30 minutos não serão suficientes para isso. Então, acho que ele precisa começar, de fato, a rever um pouco essas ideias, digamos assim, dele. Repito, respeito muito essas convicções dele, respeito a de todos os treinadores. Se eu tenho as minhas, eles têm mais obrigação ainda do que eu de ter as suas. Respeito a filosofia do trabalho dele, de ser um cara mais conservador em relação a essas mudanças, mas eu particularmente gosto mais de técnicos que conseguem perceber mais atentamente aquilo que está acontecendo com a sua equipe, e Claudinei às vezes passa a impressão de que ele demora um pouquinho para ter esses estalos.
E Carlyle, na próxima rodada já tem esse Cruzeiro e Vasco que citou há pouco aí o Cabral Neto. E pensando numa projeção aí de competição, de briga por pontuação, de briga por G4, sem esquecer também o Londrina, né, que está nessa briga aí entre o Vasco e o Sport, mas tem esse jogo do Vasco fora contra o Cruzeiro, tem o jogo confronto direto na Ilha do Retiro contra o Sport, ou seja, chances de chegar ao G4 para o Sport não devem faltar até o final desse campeonato, Cabral. Ou melhor, Carlyle Paz Barreiro.
Tem, Rembrandt, se a gente está falando em confrontos diretos dos times pernambucanos, tem confronto direto dos adversários também. Depois desse jogo do Vasco contra o Cruzeiro em Minas, o Vasco depois tem um confronto direto contra o Londrina. Ou seja, vai tirar ponto de um dos dois. Ou seja, na teoria, é um time mais próximo ao Sport, desde que o Sport pontue no Rio Grande do Sul. E aí, como é que vai fazer para pontuar? Precisa fazer algo diferente. Já são aí 10 rodadas sem vitórias fora de casa, e várias delas contra adversários de menor projeção, então tem que fazer algo diferente. Claro que quando o Claudinei chegou, ele quis dar corpo ao time, então ele fez a mesma escalação durante vários jogos, ele agora conseguiu dar um padrão tático. E quando você dá um padrão tático a um time, é mais fácil agora você fazer mexidas pontuais. Quando você joga fora de casa e quer surpreender o adversário, você coloca um time um pouco mais reativo. Não é um time retrancado, é reativo. E para ser reativo, tem que ter poder de reação. Como é que faz para ter poder de reação com um adversário com maior posse de bola, que seria, na teoria, o jogo Sport e Grêmio em Porto Alegre? Você tem jogadores velozes. Cabral já citou dois deles. Mas para isso, precisa ter um meio de campo que municie esses jogadores. O Sport não está tendo laterais, por exemplo, que estão apoiando ofensivamente o jogo todo, até porque ela é característica técnica e física também, mas você pode ter um meio de campo com melhor passe, você pode abrir mão de um meio de campo que não corre tanto. Jogo passado, Claudinei entrou com Love fazendo o segundo homem do ataque, mas entrou também com Giovani. Será que, se entrar com esses dois jogadores contra o Grêmio, o Sport vai ter força suficiente para marcar? Então abre mão de um dos dois. Love acabou o jogo fazendo a função de meio de campo. O Sport aí já estava cheio de atacante, ele voltou para o meio de campo, mesmo desgastado. Será que seria o ideal para uma partida fora de casa? Então é preciso fazer essa projeção, não apenas projeção de pontuação, mas também projeção de time. Qual seria o melhor time para ter essa pontuação? Porque o Sport arranca ponto contra o Grêmio, vem para casa, um clássico decisivo para os dois times contra o Náutico. E aí a obrigação dos dois seria uma vitória. Vai que o Sport, por exemplo, vença, então seriam 4 pontos. E vendo Vasco e Londrina enfrentando concorrentes diretos, a chance de você, se não entrar no G4, mas ficar muito próximo, ficar uma rodada do G4, seria grande. E aí o Sport tem confronto direto depois, tanto contra o Vasco quanto contra o Londrina. E aí fica mais fácil você fazer essa projeção ou entrar de vez nessa briga.
Rembrandt.
É muito... Oi, Cabral, pois não.
Não, só para dizer o seguinte, eu faço essas críticas ao Claudinei, né, sobre essa forma dele de demorar, mexer na equipe, a trocar a escalação e tal, mas isso é uma questão muito pontual, digamos assim. De uma forma geral, eu acho o Claudinei um cara que organiza muito bem suas equipes. Acho que ele é o melhor técnico que passou no Sport esse ano. Eu estou tirando o Lisca dessa equação, porque foram 4 jogos apenas, mas para mim não há comparação na capacidade do Claudinei comparada com o Florentino, comparada com o Dalpozo. O Sport é um time que sofre pouquíssimas finalizações no jogo, que voltou a se defender muito bem com o Claudinei, mesmo se expondo mais do que se expunha anteriormente, especialmente na época de Dalpozo, porque o Sport também ataca mais do que atacava anteriormente. Então, o time do Sport tem uma cara, é organizado, os jogadores sabem o que fazer, você percebe claramente na leitura de jogo como os jogadores se posicionam em campo, né? A questão do losango do meio-campo do Sport, com o Ronaldo de primeiro volante, com o Fabinho saindo pelo lado direito do campo, com o Giovani mais avançado, com o Juba à esquerda, com esse losango no meio-campo que muitas vezes se transforma num 4-2-4 de posicionamento, porque o Fabinho abre mais na ponta direita e o Juba abre mais na ponta esquerda e tem os dois homens infiltrados lá dentro que tornam muito difícil a marcação do adversário. Então, é muito claro que o time do Sport não faz esses movimentos de forma aleatória. Isso é de trabalho, isso é de entendimento do treinador de extrair uma melhor capacidade da equipe. Então, de uma forma geral, eu acho que o Claudinei é um técnico competente, mas acho que ele é um técnico também que traz essa certa teimosia ao lado dele. O Guto Ferreira é outro técnico que também tem esse aspecto também. Os dois são muito competentes, o Guto até num patamar acima do Claudinei, mas também tem essas teimosias de vez em quando, às vezes empaca com um jogador que não está rendendo e demora a fazer uma mudança. Enfim, são aspectos que vários treinadores têm. Alguns têm um determinado... algo que eu considero um defeito. Não é que seja um defeito real, mas que eu considero um defeito. Outros têm outro aspecto. Enfim, nenhum treinador vai ser perfeito porque nenhum profissional é perfeito. Mas em relação ao Claudinei, eu acho que ele poderia rever esse aspecto e é por isso que eu bato sempre nessa tecla. Mas não acho, longe disso, não acho que o Claudinei seja um técnico desatualizado, ruim, nada disso. Eu só acho que ele poderia melhorar muito esse aspecto dele, que poderia fazer o Sport evoluir muito.
Esse papo de projeção, né, Grilo? É muito legal, muito interessante, que ele pode mudar a cada rodada. O que não muda mesmo para os pernambucanos é a necessidade de vitória, cada um com seus objetivos nessa reta final de Série B. Conclua o papo para a gente, João Grilo.
Exato, Renan. Só para o Sport, é isso que Cabral e Carlos falaram. Eu acho que a missão do Sport é chegar vivo, chegar na briga nesses jogos contra o Vasco e Londrina. Tipo, ele se colocar dentro do confronto direto, ele transformar os jogos, ele chegar contra o Vasco e, de fato, o jogo contra o Vasco ser um confronto direto. E, tipo, se ele vence, ele passa o Vasco. E chega contra o Londrina, a mesma coisa. Essa é a missão do Sport. O Sport não pode desgarrar desse G4. O Sport hoje é um time que está ali beirando o G4. Né, mesmo que o Cabral falou, até um dado interessantíssimo, né, não tem nem tentado para isso, que 11 rodadas que Vasco e Sport repetem os resultados. Isso é bem curioso. Mas o jogo contra o Grêmio fora de casa é difícil? É dificílimo. Mas o Vasco tem um jogo também difícil contra o Cruzeiro. Sabe? Então, assim, a tendência é que o Sport chegue no Clássico numa situação parecida com a que está hoje. Igual que está hoje. 5 pontos de distância. E ele tem que tentar diminuir isso para quando for chegar no jogo entre os dois, transformar isso num confronto direto. Porque o jogo é na ilha, um aspecto de pressão de torcida muito, muito, muito importante a favor do Sport. Mesma coisa mais para frente. Quando enfrentar o Londrina, também transformar o jogo num jogo de confronto direto. Eu sempre tenho minhas dúvidas com o Londrina. Eu acho que o Londrina está fazendo uma campanha excepcional, mas eu não consigo. Eu não sei se o Londrina vai chegar com fôlego até o final. Eu acho que eu tenho essa dúvida. Mas é isso. O Sport tem que fazer isso. O Sport tem que se manter na briga até os confrontos diretos. Eu acho que não tem motivo para. Porque o Vasco ganhou, não é motivo para desespero, ficar chateado, nada disso. É como falei antes: a vitória do Vasco contra o Náutico era o resultado normal. Então, o que viesse hoje era bônus para o Sport, na verdade. Então o Sport agora vai tentar arrancar pontos, seria importante arrancar pontos contra o Grêmio, mas mesmo que não arranque, a tendência também é que o Vasco também não arranque contra o Cruzeiro. Então, esse clássico é que vai ser muito interessante, né? Clássico do dia 1, daqueles clássicos que vale muito para os dois lados. Então vai ser tem todo um ingrediente bom de um clássico, né? Com rivalidade, provocação, jogo que vale muito para os dois, os dois times na briga ainda. Eu acho que esse clássico ele vai ser bem interessante.
Tem muita gente na expectativa, na ansiedade por esse clássico dos clássicos do dia 1º de outubro. Amigos, mais uma vez foi ótimo o papo. Obrigado ao João Grilo, Carlyle Paes Barreto, Cabral Neto. Um grande abraço para todos, agradecendo também aí ao apoio na tecnologia da Denise Bonfim, ao Elias Roma Neto, sempre com paciência e competência, ao CEO do Embolada, o Lucas Lois, e também ao Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts, e o gerente de conteúdo, o André Amaral. Um grande abraço a todos e até a próxima. Está lá no ge.globo/embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Estão todos os nossos episódios à sua disposição. Valeu, até a próxima. We'll be right back.